Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O mês de junho é conhecido como mês do orgulho LGBTQIA+. O movimento, que reforça a busca por uma sociedade respeitosa e livre de preconceitos relacionados a gênero e orientação sexual, começou em 1969, após várias invasões da polícia de Nova York aos bares frequentados por homossexuais. Diversos protestos foram realizados em cidades estadunidenses em favor dos direitos dessa população. Eu sou Giovanna Maldini e na Semana do Orgulho, o Saúde Consciência conversa com dois especialistas para falar sobre orientação sexual, identidade de gênero e aceitação. Para começar o nosso podcast, recebo psicólogo, psicanalista e professor do mestrado profissional em promoção de saúde e prevenção da violência da Faculdade de Medicina da UFMG, Paulo Secarelli. Olá, Paulo! Obrigada pela presença e participação aqui no nosso programa. O termo diversidade sexual designa de maneira inclusiva toda a diversidade de sexos, orientações sexuais e identidades de gênero existentes. A heterossexualidade, que é a relação entre pessoas de sexos diferentes, é apenas uma das formas de exercer a sexualidade. Mas é preciso tomar cuidado com alguns termos. Por exemplo, falar opção sexual é problemático, né? Então, a sexualidade não é uma escolha, certo?
Não, em maneira nenhuma. Nem a heterossexualidade, nem a homossexualidade. Ninguém escolhe nada. São destinos da sexualidade humana. A história que você teve, como é que você viveu, os primeiros contatos.
Os termos sexo, identidade de gênero e orientação sexual são frequentemente confundidos, né? Qual a diferença entre eles?
O sexo é o biológico. Você nasce do ponto de vista biológico, tudo que é vivo é macho ou fêmea, né? Tem uns que têm os dois sexos. Alguns animais, algumas plantas têm os dois sexos, mas até planta, para se reproduzir, precisa da planta macho e a planta fêmea. Então, isso é biológico. Alguém informou, não foi você, você foi informado, olha, a sexualidade ideal, o sexo biológico dela, então ela é mulher. Ou então é o sexo biológico dele, então ele é homem. Então, isso é o sexo biológico. Agora, outra coisa é o gênero. Eu sou homem, eu sou mulher. Isso é uma construção social. Identidade de gênero é você se sentir homem ou mulher. Isso é identidade. Orientação, eu gosto, eu sinto atração por homem ou mulher, ou pelos dois.
E o que seriam pessoas transgênero?
É uma pessoa que nasce, né, macho ou fêmea, menino ou menina, está vendo ali a diferença, né? E a pessoa, como essa identidade é uma construção, não é orientação, é uma construção, a pessoa pode, embora tenha o sexo anatômico masculino, dizer, olha, eu me sinto mulher. Mas você tem tudo anatomicamente? É, tem. Anatomicamente eu sou, mas eu me sinto mulher. Então, ele se identifica, ele constrói a identidade de gênero, vamos falar assim, fica mais fácil, talvez, né? Ele constrói a identidade de gênero em oposição ao seu sexo biológico. Uma mulher nasceu biologicamente e tal, de repente ela fala, não, mas eu me sinto menino, mas meu corpo é todo de mulher, feminino no sentido de fêmea, né? Mas eu me sinto menino.
Ao descobrirem a sexualidade ou a identidade de gênero, pessoas LGBTQIA+, podem sofrer com o medo e a pressão de terem que se abrir e se assumir para amigos ou familiares. Agressões, exclusão ou até mesmo vergonha são algumas das preocupações. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o psicólogo que realiza atendimento social para as pessoas LGBTQIA+, e pós-graduado em psicologia clínica, Gabriel Fernandes Rodrigues. Olá, Gabriel! Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença aqui no nosso programa. Muito se fala sobre a aceitação das pessoas LGBTQIA+, na sociedade, né? Mas e sobre a autoaceitação? Qual a importância dessas pessoas se aceitarem?
Se aceitar é um processo muito difícil, que para muitas pessoas leva muitos anos, visto que a nossa sociedade, a nossa família, né, a nossa cultura nos ensina que ser heterossexual é a única possibilidade natural, aceitável, saudável. Então nós, enquanto pessoas LGBTs, também internalizamos essa educação. E ao internalizarmos esses preconceitos, isso vai gerando uma série de sentimentos negativos, como auto-ódio, auto-aversão, né? Às vezes até uma repulsa de si mesmo, o que pode aumentar os níveis de ansiedade, de depressão. Então, desconstruir essa educação heterocentralizada, heteronormativa, é essencial para que a pessoa possa se aceitar como ela é e entender que não tem nada de errado em ser gay ou lésbica, bissexual ou transexual.
Um dos grandes conflitos das pessoas LGBTQIA+, é revelar a sexualidade para a família e amigos, né? Qual a importância de se abrir?
Revelar a sexualidade para a família livra a pessoa de construir um personagem com o qual ela não se identifica. Quando essa pessoa revela para a família, né, uma não heterossexualidade, ela passa a ser vista pela família como ela realmente é, em vez de ter que fingir uma personalidade que ela não é para receber o amor e o afeto desses pais. Dito de outra maneira, quando a pessoa revela quem ela é, ela passa a ser amada por quem ela é e não por quem ela finge ser. Um ponto importante que a gente precisa destacar nesse processo de revelação da sexualidade é que ninguém se assume heterossexual para a família. Isto porque a heterossexualidade, ela é esperada pela sociedade. Espera-se que todas as pessoas sejam heterossexuais desde que se prove o contrário. Esse sistema, ele aponta para uma heterossexualidade compulsória, né? O que é em si uma violência estrutural.
E como as pessoas podem saber qual é o momento certo para revelar a sexualidade para a família?
Não há um momento certo ou um momento errado, né? Isso depende das especificidades aí da família e do jovem e da pessoa que vai contar. De forma geral, as pessoas costumam se abrir antes, né, para os amigos, para as pessoas mais próximas, para depois se abrirem a respeito da sua sexualidade com a família. E geralmente elas o fazem quando elas se sentem mais autônomas, mais independentes, né, da sua família. Ou quando elas percebem que o conflito que vai ser gerado a partir dessa revelação é um conflito que dá para ser suportado. É um conflito que não vai, né, atribuir uma violência ou até mesmo um rompimento desses laços.
E para as pessoas que estão com receio de contar para a família, como elas podem fazer isso?
Então, acho que é importante pontuar que não existe uma receita mágica de como contar, né? Visto que cada pessoa vem de uma família diferente, com crenças diferentes, tradições diferentes e valores muito diversos entre si. Então, não há uma forma correta. Há diversas maneiras, né, de contar para a família que vai envolver as especificidades dessa família como um todo. O que eu acho importante de ser considerado, né, quando vai falar sobre esse assunto, quando vai se revelar a respeito de uma sexualidade não heterossexual para a família, é que, de uma certa forma, se fale a respeito do quanto uma orientação sexual não muda o que essas pessoas já conhecem, né, ali do adolescente, da pessoa que está se revelando. De certa forma, contar para os pais sobre a sexualidade não faz com que aquela pessoa que é gay, ou lésbica, ou bissexual, ou transexual, seja uma pessoa diferente do que ela era até o momento. O que a pessoa está falando quando ela fala sobre sua sexualidade é sobre para onde o afeto dela se orienta. Se ela se sente mais atraída afetiva sexualmente por homem, ou por mulher, ou pelos dois. E que isso não muda o caráter da pessoa.
Muitas vezes, pessoas LGBTQIA+, que não revelaram a sua sexualidade, são chantageadas por amigos ou irmãos para não terem a sua orientação sexual revelada. O que elas podem fazer nesses casos, Gabriel?
É importante compreender que esse é um processo de violência, é um crime previsto em lei, né? Chantagem é crime e homofobia também é crime. E que essa pessoa está sendo vítima desse crime e que, portanto, ela pode procurar as autoridades responsáveis. Todavia, muitas vezes essas pessoas, elas hesitam em procurar as autoridades responsáveis por se verem uma encruzilhada. Ao denunciarem a violência a qual estão expostas, muitas vezes elas acabam visibilizando, né, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero.
Lembrando que homofobia é crime. As violências contra pessoas LGBTQIA+, podem ser denunciadas pelo Disque 100. Também vale a pena procurar instituições de amparo à população LGBTQIA+, no seu município ou no seu estado. Encerramos aqui mais um podcast do Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O DDD é 31 985760326. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.